vida.
Olá! O Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são quase 19 milhões de brasileiros com essa doença, que só piorou na pandemia. Mas felizmente existe tratamento para esse distúrbio e hábitos de vida que ajudam a prevenir o quadro. Eu sou Carlos Camiliati e ansiedade é o tema da nossa série de entrevistas que será veiculada ao longo desta semana com a participação do professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Gilmar Fidelis, que também é psicólogo do NAPEM, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Medicina da UFMG. Olá, Gilmar, seja bem-vindo! Gilmar, uma pessoa pode ficar ansiosa aí por alguns dias por causa de uma entrevista de emprego ou por causa de uma prova na escola, mas quando essa ansiedade passa a ser considerada um transtorno?
Uma pessoa, quando ela se sente ansiosa por um determinado, em relação a um determinado evento, ela cria mecanismos para enfrentar, vamos dizer, esses eventos. Podemos reafirmar, né, que é natural ter um sentimento de ansiedade e que funciona como um mecanismo de prevenção e até mesmo de preparação para o evento que provoca essa ansiedade, né? Por outro lado, o que nós chamamos de transtorno de ansiedade, ele é descrito, ele se caracteriza como um transtorno quando existe um desconforto excessivo, uma expectativa excessiva, uma preocupação muito grande, em que a pessoa não consegue, tem dificuldade de controlar, né? De administrar, é um cenário também persistente e causa concomitantemente um desconforto que pode levar, né, a quadros de dificuldade no dia a dia. Né?
E como a gente pode identificar os sinais de ansiedade? Né? Porque muitas vezes eles são confundidos até com sintomas de outras doenças. Né? O coração às vezes acelera, né? E a pessoa começa a achar que está com um problema no coração.
Vou sinalizar aqui alguns que, na minha opinião, são os mais importantes. Uma certa irritabilidade, né? Um limiar baixo de tolerância para situações que normalmente a gente administra melhor. Dificuldades com sono, né? Um sentimento constante de desconforto em relação a situações por vir, né? Medos inconsistentes, né, vamos dizer assim, taquicardia, sensação de desconforto, né, o coração muito acelerado, né, e tudo mais, uma dificuldade na respiração também, uma respiração que fica acelerada e desconfortável, roer unhas ou mastigar peles, né, nas extremidades, dores musculares, o que nós chamamos de agitação de membros, né, assim, pés, pernas e braços agitados com muita intensidade. Às vezes um desconforto em termos de enjoo, boca seca, que esbarra um pouco nessa questão alimentar também. Muita dificuldade de concentração, né? Sudorese, né? Em momentos que não se espera esse tipo de física. Né? Em quadros mais graves, né? A gente pode acrescentar uma sensação extrema de perda do controle da própria vida ou da própria realidade. Bom.
E como essa ansiedade pode prejudicar a vida de uma pessoa?
Geralmente a pessoa que tem essa questão, né, que vive um processo de ansiedade, né, difícil, ela tem uma visão muitas vezes negativa da vida, um pouco pessimista ou muito, né? Tem pouca energia para poder resolver e enfrentar as situações, porque fica com a mente muito acelerada e dispersa, acaba perdendo o controle dos cenários, das situações, exatamente por ter medo, né? de errar. Às vezes se projeta os seus pensamentos no seu entorno, nas outras pessoas, às vezes até como um mecanismo de defesa para não dar conta das suas questões, se sente muitas vezes culpado.
Realmente existem eventos, situações que podem levar a sentimentos e reações como ansiedade?
Sim, existem gatilhos para essas crises, né? E eles com certeza vão depender da estrutura de vida das pessoas, né? O que é gatilho para uma não é gatilho para outra. A perda de um ente querido, a perda de um emprego, questões políticas como as que nós vivemos atualmente, em que as pessoas levam a questão para um lado pessoal e extremado e pouco, com pouca clareza, né, de realidade. Tensões entre familiares, né, em situações peculiares dentro de família, tensões entre colegas, dificuldades de convivência e por aí vai, né? Todos esses são gatilhos, né? Trânsito, poluição, tempo, filhos, nascimento de filhos, perda de filhos, casamentos, separações, todos são gatilhos. Eles vão ter um poder de alcance, um poder, uma força, dependendo da estrutura da pessoa que vai vivê-los, que esteja vivendo-os.
E qualquer pessoa está suscetível à crise de ansiedade, Gilmar?
Não, qualquer pessoa pode evoluir, pode ter crises de ansiedade dependendo do gatilho e do cenário. Obviamente, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade instalado são mais predispostas a esse tipo de acometimento, dependendo muito do quadro que é o gatilho para isso.
E como ajudar uma pessoa que tem transtorno de ansiedade? É melhor aí sugerir que a pessoa procure um especialista ou a gente pode fazer alguma coisa?
Olha, é muito difícil, porque você, às vezes, a gente avalia, e não precisa ser psicólogo, profissional da saúde mental, para entender isso, né? Às vezes você vê um quadro de ansiedade, mas muitas vezes apontar isso e, como dono da verdade, vamos dizer assim, falar com essa pessoa que ela tem que fazer uma terapia, que ela tem que tomar determinada atitude, é muito impositivo e muito difícil, né? É natural que as pessoas se blindem nesse momento e não deixem penetrar nenhuma informação. A ideia é sempre conversar com serenidade, com tranquilidade, escutar muito, né? Uma boa escuta ajuda a gente a chegar perto dessa pessoa e apontar caminhos nos quais ela pode se tratar, né? E é uma paciência seletiva, claro, né? Porque muitas vezes o ansioso ele atropela sistematicamente quem está na frente, né? Então, tudo tem um limite dentro dessa perspectiva. Pôr limite numa pessoa com um transtorno, um quadro de ansiedade, ajuda essa pessoa a se reorganizar, né? Mas é aquilo que a gente faz. Esse tipo de tratamento em termos de saúde mental como um todo, na saúde mental como um todo, não faz quem precisa necessariamente, faz quem deseja fazê-lo, né? Então, é difícil essa convivência e às vezes a gente tem até que se afastar mesmo, porque dentro de um contexto em que a pessoa não se veja apta a mudar aquilo.
O que fazer com essa tal da ansiedade?
A ansiedade ela tem que ser tratada, né, logo quando no início, né, quando ela dá sinais, como os que nós escrevemos anteriormente, de que alguma coisa não está correta, não está ok. E todo esse cenário prejudica efetivamente a pessoa, né? Ela está tendo dificuldade em vários segmentos da sua estrutura de vida, ou seja, isso já torna a ansiedade instalada. Se você puder prever esse quadro, ou seja, começar a perceber em pequenos cenários, pequenos movimentos, em pequenas situações que alguma coisa não está ok, isso já ajuda bastante. O que fazer, né? Buscar um profissional da área da saúde mental para discutir essa questão.
E quais são os tratamentos, né, para a ansiedade?
Bom, os tratamentos dos diversos tipos de ansiedades, eles variam tecnicamente através da psicoterapia e da psicofarmacologia, né? Passando, claro, por uma avaliação clínica também mais ampla, porque muitas vezes temos um quadro clínico instalado paralelo a essa situação, né? Ou em decorrência dela. Então, nós temos que os profissionais da área de saúde mental vão avaliar, né? Então, você pode ter tecnicamente a psicoterapia, as psicoterapias temos várias vertentes, cada pessoa vai se adequar melhor a uma linha de tratamento e a farmacologia, né, adequada para auxiliar esse processo. Às vezes a farmacologia é imprescindível porque a pessoa precisa de dar uma desacelerada para produzir bem dentro de um processo psicoterápico.
Mas é possível fazer algo no dia a dia, alguma mudança de hábito, né? Para ajudar a lidar com a ansiedade.
Olha, a forma melhor de trabalhar com esse quadro, primeiro é estar sempre atento aos seus comportamentos, às suas questões, Sempre sugiro que em algum momento da nossa trajetória a gente busque por um processo de autoconhecimento, uma psicoterapia, para nos entendermos melhor e avaliar o nosso comportamento. Para mim, achar o principal é um autoentendimento, uma autocompreensão da sua estrutura. E isso vai te permitir avaliar, né, como você está transitando, né, pelos demais cenários de vida e percebendo, né, sua ansiedade, um quadro parecido que seja danoso para sua saúde, você revê isso, né? E tem os cenários, né, as sugestões mais básicas, né? Atividade física, principalmente aeróbica, ter hobbies, ter relações equilibradas, ou seja, relações que te tragam respeito, acolhimento. Não tem problema que você tem diferença, há diferenças entre percepções e diferenças entre a forma de pensar, mas se há respeito, as pessoas conseguem administrar isso. Uma vida equilibrada, boa alimentação, sono, importantíssima, qualidade do sono, se puder evitar a ingestão de substâncias psicoativas, que vão do álcool a drogas farmacológicas, passando por outras drogas ilícitas aí. Quanto menos droga, mais melhor o seu organismo reage a esse cenário, né? A esse quadro.
Essa mudança do ambiente doméstico para o presencial, além aí da manutenção dos cuidados com a Covid, tudo isso pode gerar uma ansiedade?
Indiscutivelmente, esse retorno, ele tem gerado muita ansiedade, porque nós estamos vivendo cenários totalmente inusitados, diferentes, com muitos paradigmas vão ser mudados, alguns adaptados. Eu vejo com bons olhos, mas tudo que é novo, tudo que é mudança, tudo que é diferente, gera ansiedade naturalmente. Boa parte do que a gente considera que são cenários de tensão, de ansiedade, também estão vindo das tensões que nós vivemos dentro desse contexto, não só as relacionadas à pandemia como doença, como um acometimento, né, de saúde, mas também no que ele se tornou em termos de politização. Nesse cenário, tivemos grandes confrontos aí de mídia, ou seja, não é um cenário que foi muito agradável nem efetivamente saudável. E isso é ansiogênico, né? Para isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para poder navegar por isso com cuidado, atenção, o máximo de serenidade possível.
O que pode ser feito para amenizar esses impactos, né? Da volta ao presencial, da mudança na rotina, com a pandemia aí no pano de fundo.
Estabelecer boas relações, né? Conversas assertivas, não ter medo de falar dos seus limites, das suas dificuldades com as pessoas corretas, né? Por outro lado, ser empático, entender o limite e a dificuldade do outro no seu cenário de readaptação. Ser mais cuidadoso, mais respeitoso, atento, mais acolhedor do que punitivo, né? Vamos dizer assim. Respeitando as diferenças de cada um e os limites, né? O que para a gente às vezes não é uma coisa tão complexa, para o outro pode ser, e a gente tem que respeitar isso. Repito, né? O acolhimento ele é melhor do que a crítica, que o julgamento e até mesmo que a punição. E para nós mesmos, né, em fazer a mesma coisa, tentar entender melhor os nossos limites sem nos auto punir, né? Por nossos limites, alguma coisa que porventura a gente entenda que não tenhamos reagido da melhor forma. Ir com calma, né, com tranquilidade, avaliar e enfrentar situações com tranquilidade, com clareza, discutindo cenários críticos com as pessoas adequadas, né, ficar atento com quem você compartilha as suas emoções. E, finalmente, construir cenários mais amplos de ancoragem, né? O que eu quero dizer com isso, né? Buscar pontos de referência onde a gente possa ter tanto pessoais, como relacionamentos e tal, que possam ser nossos pares, nossas âncoras, nossos suportes, né? Mas também buscar outras atividades que nos levem para espaços que possam ser bons para nós, né? Como, por exemplo, caminhadas ao ar livre, aceitar convites inusitados, desde que sejam saudáveis e bacanas, né? Ou seja, ir retomando as atividades e criando, né? E sendo criativo, buscando outras que sejam prazerosas e tragam benefícios para a gente, esse cenário, né, esse quadro.
E chegamos ao fim da nossa série de entrevistas. Na semana que vem estamos de volta com muito mais informações sobre saúde para você. E se perdeu algum programa da semana, não tem problema. Fica tudo disponível no site medicina.fmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Carlos Carmigliatti. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.